É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio É Paraná. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Marco Aurélio Guimarães. A gente vai começar aqui o nosso especial a respeito da reforma trabalhista. O Dr. Marco traz hoje para a gente mais informações sobre a reforma e especificamente sobre os aspectos salariais. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marco. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Muito obrigado, boa tarde para você também.
E doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes como que funciona atualmente a legislação trabalhista em relação ao salário mínimo e ao piso salarial?
O salário mínimo está previsto na Constituição Federal e é o valor mínimo que é pago de forma unificada em todo o país, né? Existe uma lei federal que define qual é o valor do salário mínimo, ela é editada ano a ano. O piso salarial diz respeito ao mínimo a ser pago a cada categoria profissional. Uhum. Então, nós temos o piso regional que vai ser estabelecido através de lei, por exemplo, para os engenheiros. Também temos o piso salarial que é estabelecido nos acordos e nas convenções coletivas, quando existe a negociação, seja entre sindicatos, seja entre empresa e sindicato, para estabelecer um patamar mínimo de salário para cada função que está cobertada por aquela categoria profissional. E também nós temos aqui no Paraná também um piso regional, né, que equivocadamente é denominado de salário mínimo do Paraná. Uhum. Na verdade, é um piso salarial que está dividido em três níveis diferentes para cada segmento da atividade econômica. Esse piso regional do Paraná, ele só vai ser utilizado quando não houver piso estabelecido em lei federal ou então em acordo ou convenção coletiva.
Uhum. E doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que foi a alteração trazida por essa reforma trabalhista e no que se refere aos componentes do salário do empregado. Teve uma mudança muito significativa nisso?
A mudança é bastante significativa e talvez seja um dos pontos mais polêmicos da reforma. Uhum. E por quê? Porque hoje, para a gente verificar se uma determinada verba que é paga ao empregado tem natureza salarial ou não, um dos principais pontos, ou melhor dizendo, o principal ponto a ser observado é a questão da habitualidade. Agora, a lei se altera dizendo o seguinte, que se houver pagamento de prêmios, de gratificações, estas não serão integradas ao salário do empregado, ainda que elas sejam habituais. É um paradigma totalmente diferente do que existe na CLT atual, que diz que os prêmios, as gratificações, as diárias de viagem que exceder de 50% integram o salário do empregado. E o que eu quero discutir e o que eu acho importante a gente observar é quando a gente fala que integra o salário do empregado. Que essas parcelas, quando elas integram o salário do empregado, elas são base de cálculo de férias, de 13º salário, uhum, de fundo de garantia, do FGTS e também das contribuições previdenciárias. Então, o novo paradigma da lei é dizer que essas parcelas não são mais componentes salariais e, portanto, não integram o patrimônio do empregado para cálculo de férias, 13º, enfim, de todos os consectários salariais do contrato.
Uhum, uma alteração bem significativa, né,
bem,
doutor?
Bem significativa.
E, doutor, um empregado, ele poderá receber só prêmios, gratificações, ajuda, uhum, de custos e diárias de viagem sem receber salário? É. Isso é verdade ou não?
Não. Na verdade, obviamente que o juiz, nessas situações, ele vai ter que estar muito atento, né? E por quê, né? O operador do direito lá dentro do contencioso, ele tem que ficar muito atento porque esse pode ser um caminho para fraude, né? Então, por exemplo, um empregado, ele não pode só receber prêmios, ele não pode só receber gratificações. Ele tem que receber o salário decorrente da prestação de serviço, eu digo aí o salário em sentido estrito, né? O pagamento direto, pagamento em decorrência do trabalho realizado, e, consequentemente, não há possibilidade dele receber só parcelas que não integram o seu salário. Isso seria fraude e, certamente, isso seria declarado nulo pelo Poder Judiciário.
E, doutor, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também o que, que a reforma ela alterou em relação à jornada de trabalho. O que dá para a gente destacar sobre isso?
O artigo 7º da Constituição Federal, quando prevê lá que a jornada é de 8 horas diárias e 44 semanais, ele permanece rígido, né? A reforma, ela decorre de uma alteração legislativa infraconstitucional e, consequentemente, não pode alterar o que se encontra expressamente previsto e garantido na Constituição Federal. No entanto, o que a reforma traz é uma desburocratização de alguns institutos que já existiam para flexibilização da jornada de trabalho. Vou citar um exemplo para vocês. Hoje, uma empresa, se ela quiser celebrar um banco de horas para compensação da jornada de trabalho dos seus empregados, e o que é o banco de horas? É aquele sistema em que o empregado prorroga a jornada, daí deposita essas horas positivas no banco, e um outro dia ele utiliza dessas horas positivas para obter uma folga. Tá? Então, hoje, se o empregador quiser adotar este tipo de flexibilização de jornada de trabalho, ele tem que fazer diretamente com o sindicato. Agora, não há mais necessidade, pela nova lei, de realização desta negociação coletiva para se estabelecer o banco de horas. Se o empregador quiser fazer um banco de horas, ele poderá negociar diretamente com o seu empregado, desde que esse banco de horas não ultrapasse um período de 6 meses. E o que, que eu quero dizer com isso? Que dentro desses 6 meses as horas terão que ser prorrogadas, né, e zeradas. As horas positivas serão creditadas e as horas negativas, se houverem, aquelas que o trabalhador não trabalhou, que gozou de folga sem prorrogar, também terão que ser pagas ao empregador.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Marco Aurélio Guimarães. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre a reforma trabalhista. Estamos falando hoje mais especificamente a respeito dos aspectos salariais dispostos na reforma. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutor, o empregado e contratado como autônomo, ele não poderá ter o vínculo de emprego reconhecido pela Justiça de Trabalho, já que a reforma possui artigo que veda esse reconhecimento? Como que isso vai funcionar na prática?
A reforma ela traz um artigo que diz mais ou menos o seguinte, que não há vínculo de emprego entre trabalhador autônomo, mesmo que ele execute sua atividade na atividade principal do empreendimento. Né? E o que quer dizer isso? Na verdade, esse artigo ele não traz nenhuma novidade. E por quê? Porque ele diz que autônomo não é empregado, mas desde que seja o verdadeiro autônomo. Né? Então, nós temos que observar daí sempre o caso concreto. Se um determinado trabalhador encontra-se contratado como autônomo, mas encontram-se presentes todos os requisitos da relação de emprego, e aí especialmente a subordinação, que é o elemento diferenciador do autônomo e do empregado, ele vai ser empregado, né? Então, o que o artigo da lei diz é que o verdadeiro autônomo não é empregado, né? E o direito do trabalho, sobretudo o direito do trabalho dentro do contencioso, ele tem uma particularidade, né? Por quê? Porque existe um princípio que é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. E este princípio, ele dispõe o seguinte, que não interessa a denominação do contrato, não interessa a formalização do contrato. Se um determinado trabalhador trabalhador for autônomo, né, contratado formalmente como autônomo, ele poderá ter o seu vínculo de emprego reconhecido, desde que fique demonstrada a existência de subordinação. Então, essa regrinha aí, né, muito embora as pessoas digam, ah, agora não, o autônomo não pode mais ter o seu contrato de trabalho reconhecido como um contrato de emprego pela Justiça do Trabalho, é uma ideia equivocada, né, nos traz uma ideia equivocada. E por que isso? Porque está se falando do verdadeiro autônomo.
Uhum. Ou seja, o que vale é o que acontece na prática, não o que está no papel, né,
exatamente,
doutor?
Exatamente. O princípio da primazia da realidade sobre a forma.
Bem interessante. E, doutor, outro aspecto que gerou bastante polêmica em relação, em discussões, né, em relação à reforma trabalhista, foi a questão da terceirização. A reforma, ela realmente ampliou essas possibilidades de terceirização? Uhum. O empregado poderia, por exemplo, ser dispensado pelo seu empregador para trabalhar como terceirizado?
Uhum. Essa pergunta é bem relevante. Na verdade, o que aconteceu com a reforma? Né? A reforma ela já vem acontecendo desde março. Em março tivemos o advento de uma lei que tratou de terceirização, né? Alterou lá os artigos de uma regra, de uma lei já existente, a Lei 6.019/74. A partir daí começou a se discutir a possibilidade de terceirização e quais os limites da terceirização. A Lei 13.467/2017, que trata da reforma, ela esclarece pontos que até então estavam obscuros. E o principal ponto é o seguinte, empregador poderá terceirizar todas as atividades do empreendimento. Né? De acordo com o entendimento jurisprudencial atual, não é possível fazer a terceirização de atividades relacionadas à atividade fim do empreendimento. Né? Não se pode terceirizar a atividade fim. Né? Isso não está previsto na lei, mas numa jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que há mais de 20 anos regulamenta essa questão da terceirização. E a lei diz o contrário, diz não. A possibilidade de se terceirizar a atividade fim. Né? Obviamente, esse terceiro que presta serviço na atividade fim, ele não poderá estar diretamente subordinado ao tomador de serviços. Uhum. Né? Ele é o terceiro que presta serviço, deverá estar subordinado ao gestor, ao superior hierárquico que pertença a essa empresa terceirizada. Né? Então, a novidade aí da lei, que fica absolutamente corroborado pela nova lei, é a possibilidade da terceirização da atividade fim, que antes não era possível. A terceirização da atividade fim impunha o quê? O reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços. E daí a outra questão bem relevante que você questionou é que o empregado, né, que presta serviço atualmente para uma determinada empresa, ele não poderá prestar serviços como terceirizados. Há uma quarentena, um prazo de carência para que esse empregado venha trabalhar como empregado terceirizado, que são de 18 meses.
Ah, um tempo bem expressivo,
longo,
né?
Uhum.
E, doutor, conta também para os nossos ouvintes um pouco sobre o que tem de novidade em relação à concessão de férias ao empregado. Isso também mudou bastante?
Mudou. Na verdade, né, as questões afetas aos períodos aquisitivos e concessivos continuam as mesmas, né? Trabalha 12 meses, que é o período aquisitivo, e goza, daí nos 12 meses posteriores, ao seu período de férias, período concessivo. Isso permanece idêntico. Mas o que se altera é que antes, né, ou melhor dizendo, atualmente, as férias elas têm que ser gozadas em 30 dias. Né? Ou seja, devem ser gozadas preferencialmente num prazo único de 30 dias. A divisão das férias é uma situação absolutamente excepcional. Né? Há necessidade de haver motivo para isso. Né? Então, excepcionalmente se admite a bipartição das férias. A partir da nova lei, né, as férias continuam sendo de 30 dias, observando os períodos aquisitivo e concessivo. No entanto, há a possibilidade da tripartição das férias, até da tripartição das férias, mediante o interesse do empregado em tripartir essas férias. Isso quer dizer o quê? Então, que não há mais necessidade, não há mais obrigatoriedade de concessão de 30 dias de férias em uma única oportunidade, há a possibilidade de bipartição e há a possibilidade de tripartição. Para que ocorra a bipartição e a tripartição, tripartição, a necessidade única e exclusiva de um empregado concordar, requerer que isso ocorra.
Uhum, bem interessante também, doutor.
Só um detalhezinho. Nesse período aí de bipartição e tripartição, não há possibilidade, um dos períodos de gozo de férias deve ser de no mínimo 14 dias.
Uhum, tá? Bem legal, doutor. E doutor, talvez uma das principais dúvidas das pessoas sobre esse assunto da reforma trabalhista seja se ela é aplicável aos contratos de trabalho que foram celebrados antes do seu advento. Como é que isso vai funcionar?
Esse é um dos pontos mais polêmicos da reforma, né? Eu posso aplicar desde já a lei nova para contratos antigos? Aí existe uma boa discussão, mas o entendimento que tem prevalecido pela doutrina, né, a jurisprudência evidentemente não se manifestou sobre isso, já que a reforma só começa a valer a partir de novembro, no sentido de que, como regra geral, a lei nova não pode tratar das questões afetas aos contratos antigos, né? Existe essa ideia de direito adquirido, de retroatividade da lei nova em relação aos contratos antigos. No entanto, tá, nós temos que ter em mente que não existe direito adquirido para a jurisprudência. E no direito do trabalho existe um conjunto bastante significativo de direitos que estão previstos na jurisprudência. Então, todos aqueles direitos que estão previstos na jurisprudência, eles vão ter que ser revistos se eles forem contrários à reforma, né? A lei 13.467. Mas a regra geral é de que aquilo que está previsto em lei, né, vai continuar sendo regulamentado pela lei antiga. Somente aquilo que está previsto na jurisprudência é que poderá ser revisto pela lei nova em relação aos contratos antigos.
Uhum. E doutor, a reforma ela impõe algum tipo de restrição ao acesso do trabalhador ao poder judiciário? Esse é um ponto também que o pessoal fala, por aí a gente nem sempre sabe se é verdade, né?
Bom, o direito processual do trabalho, ele sempre teve uma característica que é a primazia do princípio da inafastabilidade de jurisdição, né? Ou seja, o empregado, o trabalhador, tem um livre acesso ao poder judiciário. E como é que se fazia isso, né? Além de se facilitar o acesso ao Poder Judiciário através de regras de fixação de competência territorial que buscam exatamente beneficiar o empregado, sempre este processo foi gratuito, né? Sempre houve facilitação para concessão do benefício da justiça gratuita e não há atualmente o pagamento de honorários de forma sucumbencial. Não existem honorários ao final do processo, tá? Então, a reforma, ela muda isso, né? Ela traz um novo paradigma. Por quê? Porque ela cria restrições para concessão do benefício da justiça gratuita, né? Me parece que só aquele empregado que receber até R$ 2.200 terá o benefício da justiça gratuita. Aqueles que recebem acima de R$ 2.200 terão que provar a sua hipossuficiência econômica. E, além disso, estabelece um instituto que até então não existia, que é o pagamento de honorários de sucumbência. Então, o empregado atualmente, mesmo que o seu processo seja julgado totalmente improcedente, ele não tem custo nenhum. A partir do advento da lei, ele terá custos, né, as despesas processuais, caso ele não seja beneficiário da justiça gratuita, que hoje terá que futuramente terá requisitos mais precisos para sua concessão, e também pagará honorários de advogado à parte contrária, ao patrono da parte contrária.
E, doutor, o que significa a gente falar em trabalhador hipersuficiente? O que é isso?
Na verdade, a nova lei, ela traz essa figura do trabalhador hipersuficiente. O que é o trabalhador hipersuficiente para a lei? Tá? É aquele trabalhador que possui um curso superior completo e que recebe mais de duas vezes o teto máximo da Previdência Social, aproximadamente R$ 12.000. Esse trabalhador, ele terá condições negociar diretamente com o seu empregador várias cláusulas do contrato do trabalho, como se fosse o próprio sindicato, inclusive, né? Existem lá, atualmente nós temos que a negociação coletiva pode estabelecer dizer, flexibilização de direitos. No entanto, com o advento da nova lei, esses trabalhadores hipersuficientes teriam a mesma prerrogativa de negociação com dos sindicatos. Então, eles podem estabelecer qual que é o tipo de jornada de trabalho, eles podem estabelecer uma redução salarial sem a participação do sindicato. Enfim, eles dá-se a esse trabalhador uma ampla autonomia de vontade, né? O que não existe atualmente. Né? Hoje em dia, a vontade do empregado sempre vai ser limitada. Né? Por quê? Porque tem aquela ideia de princípio da irrenunciabilidade. Com a figura do trabalhador hipersuficiente, acaba essa ideia de princípio da irrenunciabilidade do direito de trabalho. Por quê? Porque ele vai poder negociar diretamente com o seu empregador, inclusive em péjus, em prejuízo dos seus direitos. É uma questão bastante polêmica.
O tema da nossa entrevista de hoje é a reforma trabalhista. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é o advogado Marco Aurélio Guimarães. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, como que a reforma ela regulamenta também a questão do teletrabalho? E o que que é isso para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto?
Bom, o teletrabalho é aquela atividade que é realizada por meios telemáticos, que é realizada via de regra na casa do empregado através de home office. Né? O home office é o exemplo mais clássico de teletrabalho. Né? Hoje, as ferramentas digitais permitem que o trabalhador realize a mesma atividade que ele realizaria na empresa, dentro do estabelecimento da empresa, na sua residência. Né? E o teletrabalho é exatamente isso, né? E agora, com o advento da nova lei, né, existe uma regulamentação do teletrabalho, tá? E em que tipo, como que se dá essa regulamentação, tá? Essa regulamentação diz que deve estar estabelecido no contrato quem vai arcar com os custos, com as despesas dos equipamentos, né? Vamos imaginar que um trabalhador utilize lá uma internet de ponta, né, para poder realizar o teletrabalho, né? O contrato deverá estabelecer quem arcará com o pagamento dessa internet, linha de telefone, os equipamentos, as mesas, as cadeiras que são utilizadas na realização dessa atividade, tá? Na verdade, se a gente for verificar a lei, ela traz várias questões para o contrato, ou seja, o contrato ele deve ser escrito e ele vai estabelecer todas as condições do teletrabalho, né? Quem vai arcar com as despesas do teletrabalho, já que o teletrabalho via de regra é realizado na casa do empregado, quem fornecerá os equipamentos, né? Então deve estar tudo estabelecido no contrato. O contrato ele também traz uma questão bastante específica, que é a questão de medicina e segurança do trabalho. Né? Por quê? Porque o empregador ele deve dar todas as orientações necessárias para o empregado, para que o seu ambiente de trabalho seja ergonomicamente adequado. Tá? Então, pensa-se também nessa reforma, na questão referente à ergonomia do trabalho realizado pelo empregado. Né? Então, né, uma questão também relevante é que atualmente, né, pelo menos é o que consta aí da reforma, o teletrabalhador não teria direito ao recebimento de horas extras. Tá? Tem uma exceção e se inclui o teletrabalhador na exceção prevista lá no artigo 62 da CLT. Uma questão também bastante polêmica, né? E a gente vai verificar como que o Poder Judiciário vai entender sobre isso. Uma questão que é importante, a gente está falando aqui da lei, mas a lei ela nem entrou em vigor ainda e se discute muito a medida provisória. Né? Já está estabelecido que virá uma medida provisória com algumas alterações na lei. Tá? E é isso que a gente vai ter que acompanhar. Né? O que nós estamos falando é de um texto de lei que não está em vigor e que ainda poderá ser modificado por uma medida provisória. Né?
A gente vai ter que ver como vai ser toda essa adaptação, né? Na prática,
nenhuma,
né, doutor? Né?
E é uma mudança muito significativa. Na verdade, são mais de 200 artigos que foram alterados por um período de vacatio legis muito restrito, de 120 dias. Né? Então, há muita coisa para se organizar, muita coisa para ser estruturar novamente.
Uhum. E, doutor Marco, acho que outro ponto interessante para a gente destacar para os nossos ouvintes é por que, que se diz que o negociado agora prevalece sobre o legislado. O que, que significa a gente falar isso?
Bom, essa é uma discussão que já existe há muitos anos, há mais de 20 anos se fala do legislado, do negociado sobre o legislado. A Constituição Federal, ela prevê algumas hipóteses em que o negociado prevalece sobre o legislado. Mas sempre se discutiu qual que é a abrangência dessa negociação sobre o legislado. E quando eu falo em negociação sobre o legislado, eu estou falando em negociação coletiva, né? Os sindicatos, eles podem estabelecer regras em detrimento da lei, né? Eles podem fazer a negociação coletiva e isso é flexibilizar a lei que prevê direito dos trabalhadores. Essa é uma questão bastante complexa, né? Há muito tempo já se discute isso e isso é meio cíclico, na verdade, tá?
Sim.
Só que a lei agora, ela estabelece... Deixa eu voltar aqui. Ele é meio cíclico, por quê? Porque, de repente, entra lá um governo mais neoliberal e ele quer implantar essa política do negociado sobre o legislado. Daí vem um governo menos neoliberal e diz, não, eu quero, prevalece o que está na lei. Né? E agora nós temos novamente essa discussão, né? E essa discussão que traz essa prevalência do negociado sobre o legislado. A lei, ela traz ali artigos específicos dizendo o que, que pode ser negociado em detrimento do legislado. Há um rol exemplificativo na nova lei, que altera a redação do artigo 611, ou melhor dizendo, traz um novo artigo, o 611-A, que diz quais são os direitos que podem ser negociados por negociação coletiva. O que, que nós temos atualmente? Algumas exceções. Na Constituição Federal, por exemplo, nós temos somente três previsões em que o negociado prevalece sobre o legislado. A reforma amplia esse rol, né, e traz uma infinidade de situações exemplificativas onde o legislado poderá prevalecer sobre o negociado.
Interessante, doutor.
Onde o negociado poderá prevalecer sobre o legislado, desculpa.
Imagina. Doutor, outro ponto também bem polêmico que em relação à reforma é a questão da contribuição sindical, que a gente vai agora, para finalizar nossa entrevista, pedir para o senhor falar um minutinho sobre isso. O que, que a legislação atual dispõe e o que, que muda agora com a reforma?
A legislação atual prevê que todo empregado está obrigado a fazer a contribuição social, a contribuição sindical, melhor dizendo, né, que corresponde a um dia do seu salário. Tá? Então, se trata de uma verba, inclusive, que tem natureza tributária, porque está prevista lá no Código Tributário Nacional. Com a reforma, essa contribuição compulsória termina. Só irá fazer a contribuição àquele trabalhador que assim desejar. Né? Então, não existe mais a obrigatoriedade de se fazer o desconto da contribuição sindical. Simplesmente o empregado poderá fazer a contribuição sindical se assim o deseje.
Uhum. Doutor Marco Aurélio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez, quem sabe para a gente continuar conversando sobre como que vai ser essa adaptação, né, dos trabalhadores, das empresas e dos operadores do direito para essa reforma trabalhista, doutor.
Sem dúvida nenhuma, é só um começo mesmo. Estamos falando ainda tudo em abstrato, né? Vamos ver o que vai ficar.
Obrigada, doutor, e até uma próxima. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná, a M630, apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.